Todos que já estudaram esoterismo sabem que um dos princípios mais fortes de Hermes Trismegisto é: tudo é mentalismo. Ele usou mentalismo, que vem de mente. De fato, é preciso ver a cabeça humana dividida em três partes. Ela tem o crânio, o cérebro e a mente. A mente não é tangível, não é tocável. O cérebro é analisável, até às vezes operado. O crânio sofre fraturas ou não. Ele é realmente uma crosta de defesa de toda a massa encefálica que nos garante o tirocínio da inteligência quanto à expansão dos pensamentos. Mas, indo a uma área mais profunda, nós nos lembramos que Platão, e vocês também já sabem disso, dividiu o ser humano em três partes básicas: a cabeça, o peito e o ventre. Para ser mais preciso, ele chamava a parte mental, cabeça, de gnose. A parte do peito, onde está o coração, de cardia. E a parte ventral, de epitimia. Esses nomes gregos podem ser guardados ou não, o importante é que a ideia e o entendimento fique do que pretendo expor. Já que a mente é a essência que está contida e impermeia, e permeia, verbo exato, e permeia o cérebro, ela é uma essência, sim, presa à mente cósmica, que seria, em linguagem mais religiosa, a mente de Deus. Então, a nossa mente é a responsável pela emissão de ondas permanentes, ininterruptas, que nós chamamos de pensamento. Não é interessante ver isso? De onde nascem os pensamentos? Nasce da mente. A mente é uma essência. De onde nasce essa essência mental? Essência mental nasce da mente de Deus cósmica. E aí chegamos a esse ponto. Como Platão dividiu o homem em três partes, nós temos um pensamento chamado, já escrito por mim, por deduções, pensamento, pensamento, que seria somente a parte ligada à mente, ao cérebro. Temos um pensamento, sentimento. Olha Platão de novo, ligado à cardia, ao sentimento. E um pensamento saído da mesma mente, ligado à epitimia, ao ventre. No ventre, nós encontramos duas funções essenciais: é a progressão natural do desenvolvimento para manter o corpo físico do homem, e uma outra parte que é continuadora da espécie. Então, nós temos no cérebro uma divisão básica: uma para nos alimentar e outra para gerar meios procriativos. E é por isso que a mente ligada ao ventre, ela traz impulsos a essas duas partes, que é alimentação e procriação. Quando a nossa mente, vamos ao alto logo, está ligada pelo fluxo mental dos pensamentos, às divindades, à beleza, ao bem, à verdade, ela se torna cada vez mais mística, fica no alto. Quando ela está ligada ao sentimento, ela se torna místico-afetiva-religiosa. É o pensamento que nós vemos comumente nos santos da igreja, de todas as igrejas, os santos orientais. Eles ligaram ao sentimento. Então, é chamado no Oriente por um nome muito bonito, que é aquele que caracteriza a devoção. A devoção está contida em Bhakti. Não esqueça esse nome, que lembra muito a batida do coração. Bhakti, Bhakti. Tá? E a gnose, que está ligada também ao pensamento. Vejam como a Grécia e o Oriente vão se fundindo conhecimentos. Dizendo de passagem que o conhecimento de Platão veio de enunciados egípcios, porque também os egípcios, na sua sabedoria, conquanto exaltassem a primazia da mente, dividiam o corpo em três partes, que era a cabeça, o peito e o ventre. E Platão deu esses nomes porque entraria melhor na filosofia, que são os nomes que vou repetir: gnose, cardia e epitimia. Então, quando nós dizemos que um tipo é epitímico, é porque ele só está ligado pelo fluxo mental dele à parte ventral, que seria digestiva e sexual. Se ele tiver uma permanência de pensamentos dessa ordem, ele está tirando a energia da mente que será gasta somente nessa parte e acaba perdendo fluxo de vida, fluxo mental, fluxo de inteligência, fluxo de mente. Ele deixa esvair a essência através de um canal mental que vai só para esta parte. Quando a mente, por solicitações orgânicas, veja que coisa séria e perfeita, porque não é meu isso, por isso eu digo perfeito. Perfeito. Quando a mente está ligada à fome, por exemplo, o indivíduo só tem o mental para a fome, que é o caso dos nossos meninos de rua, que são capazes de matar, de roubar e tudo, porque estão com fome. O pensamento deles não vai ao coraçãozinho deles, não vai à mente deles. O pensamento deles está em bloqueio. Esse bloqueio gera uma necessidade. Não há libertação no ventre. Há uma necessidade. É preciso ver isso. A libertação só começa a existir do ser, do peito, da cardia para cima, pelo sentimento. Porque vivendo a emoção oriunda da necessidade, acontece essa tragédia do indivíduo ter fome e buscar todos os recursos possíveis para saciar a sua fome. Isto acontecendo não só com os indivíduos da raça humana, como também com os seres animais. Veja o estado que fica um leão sem ser alimentado. Depois que ele é alimentado, que atacou uma corça, um veado, um animal qualquer, ele se sente às mil maravilhas. É comum isso ser filmado. Ele dorme, relaxa, porque a mente do leão não está mais dirigida à necessidade de fome. Assim também é o homem. Quando o ser humano, homem ou mulher, dirige a sua mente através das imagens para os seus centros de sexualidade procriativa, ele vai cada vez mais se tornando um ser perigoso. Na normalidade, isto não tem nenhum erro. O homem se atrai pela mulher, a mulher pelo homem, mas não deixa de ser através de ondas mentais. É a mente que vai trazer para nós a imagem da mulher amada, é a mente que vai trazer para a mulher a imagem do homem amado. Daí a necessidade que hoje se tem do retrato daquele que nós amamos, porque nós não podemos viver sem ele. Quando nós o perdemos, fica uma imagem subjetiva, mesmo que não haja retratos, porque essa imagem vai nos acompanhar o resto da vida. E como nós perdemos os sensores com referência ao sono, lá vem os sonhos em que aparecem aqueles seres que nós mais amamos. Isso é comuníssimo acontecer. E o sonho que é? É também, nós vamos estudar isso, uma dimensão onírica do pensamento. O pensamento é ininterrupto. Ele é contínuo. Nós não cessamos de pensar. Podemos, sim, pensar em três dimensões diferenciadas. Está bem claro, bonito o tema, não é? Eu acho, para mim, é uma beleza. Que a mente é o que mais pode trazer esclarecimento para nós, sobretudo na nossa vida. Sendo assim, o ser humano constituído fica definido para nós que precisamos de cultuar, se desejamos evoluir, de início, o equilíbrio entre essas duas emissões partidas da essência mente para as três partes. Enquanto estamos encarnados, não podemos viver sem as ondas mentais que se diriam superiores, não podemos viver sem as ondas mentais do sentimento, também não podemos viver sem as ondas mentais ventrais que estão aqui nos mantendo, regulando a necessidade de fome, de sede, de prazer e tudo mais, porque não há nisso a normalidade. Agora, quando existem distúrbios de ordem maiores, que estão caracterizados pelo distúrbio da hipófise, nós vamos ver que a sexualidade toma uma dimensão mental, que a hipófise acirra, desenvolve mais fortemente os impulsos mentais, porque faz parte dela isso, para haver secreções internas em todas as demais glândulas do corpo, é a pineal a responsável. E ela vai, então, às áreas da sexualidade. E havendo nisso um desenvolvimento excessivo, que é caracterizado como taras. É o caso dos estupros, é o caso dos ataques sexuais terríveis que nós vemos na sociedade, todo dia registrado pelas televisões e pelos jornais, porque esses seres não têm condições de dirigir o pensamento para uma área superior. Eles estão presos, são vítimas de um processo mental inferior. E por isso o superior para eles não existe. São degenerados com referência às funções normais. É uma degenerescência das correntes mentais. Aliás, esta noção de correntes mentais vem realmente na psicologia americana desde o início para dar uma ideia de elos contínuos, que não havia uma pausa nunca, sempre elos contínuos. Nós pensamos, repito, continuamente. Já que temos uma função mental que é contínua, o que fazer para que essa continuidade, que pode ser desenfreada, se atenue? Nós temos um processo que vem mais da Índia que de outro lugar qualquer, que é o processo da yoga com referência ao desprendimento. Nós vamos entrar assim na Raja Yoga, que é a direção mental dentro de modulações que admitem uma inação. Assim meu corpo fica inativo, mas com controle da minha mente, digamos, superior da gnose, ela, mente, vai fazer com que as funções mais altas preponderem. Todos os iogues, os grandes iogues, verdadeiros iogues, eles ficam em pausas profundas, longas, às vezes dias. A mente dele flutua dentro de um universo encantado de misticismo e de tal modo ficam encantados pela mente superior deles que não lhe vem sede, nem fome, nem desejos sexuais. E isto não é somente o yoga. Um homem ou uma mulher que intensifiquem a sua área mental num trabalho intelectual intenso, produtivo, terá uma diminuição de sexualidade. Por quê? Porque a mesma energia que vai para cima, cérebro, vem para baixo, ventre. Entendido? Não há energias diferenciadas quanto energia. Existem, sim, direções energéticas. E esses gastos podem ser de várias maneiras. Se o indivíduo entra num sentimento excessivo, no mesmo, embora sendo algo de sublime o sentir, ele pode, de repente, estourar-se em sentimento e perturbar-se, porque as ondas mentais lhe afetam demais a área cardíaca. Ele tem que sentir com ponderação, ser mais ponderado na parte emocional ventral. Veja que eu separei sentimento de emoção. Isso não é comum. Em geral, nos dicionários, vocês vão ver isso como sinônimo. Mas em filosofia, nós podemos separar muito bem uma emoção de um sentimento. Um sentimento terá uma modulação gráfica em ondas, numa linha sinuosa, enquanto a emoção é uma linha quebrada. É uma linha irregular. Quando nós estamos mais ou menos equilibrados, nós formamos, com sentimento e emoção, um todo chamado de linhas mistas, que todos sabem que é uma linha reta, uma curva, uma reta, uma curva. Então, houve uma mistura de sentimento com emoção, que é o comum dos casos dos enamorados. Eles estão muito bem numa sinuosa, de repente entram numa linha quebrada e depois consertam para ter um gráfico. Assim nós temos o gráfico do acontecimento mental. Que coisa fantástica, né? Isso tudo são ensinamentos de grandes mestres, alguns que me chegam através de livros e outros que me vêm para ser eu um servo dedicado do meu instrutor, com o qual mantenho toda madrugada o meu encontro. E para poder chegar à minha idade e coordenar a mente, eu tive que fazer exercícios prolongados até essa idade. E agora, para manter esse equilíbrio, mais eu preciso de exercícios prolongados. Então, o que parece, no meu caso, ou de qualquer outra pessoa que já atingiu certa idade, mas que caminha ainda dentro de uma dimensão espiritual, o que parece uma fuga do ser humano, uma falta de amor, não é. Ele necessita de solidão. É o meu caso. Se eu não tiver meus momentos de solidão, tirando da cabeça todos os problemas que são normais no mundo, eu me aturdo. Como hoje me aturde à rua, ir a um banco. Só eu sei como fico. Fico como um perdido na praça. Só falta gritar para mamãe, socorro, que é um problema, porque ninguém se iluda. Quanto mais a pessoa evoluir ou buscar a evolução, a sensibilidade vai aumentar. Precavenha-se disso, porque a sensibilidade não é em absoluto dos seres que estão num caminho mais alto. Entende? Não é. É daqueles que já atingiram uma altitude. Dizem, ah, ele está no alto, está... Não. É aqueles que estão atingindo uma altitude cada vez maior. Aí a sensibilidade aumenta. Ah, ele aguenta tudo, ele é desenvolvido, ele é muito evoluído. Então dizem isso. Dizem isso por ignorância ou por maldade. Porque quando nós lemos a vida dos grandes seres, ouvimos gritos que nos deixam muito preocupados. Quando Jesus diz, por exemplo, minha alma está triste até a morte. Jamais poderíamos, em termos normais comuns, pensar que um ser da altitude do mestre, a mais alta altitude, ainda tivesse tristezas. É preciso ver que gradações de tristezas são essas, porque eles a têm. Porque os seres de sensibilidade, esses que vivem com os cordões sempre afiados de seus pensamentos no alto, esses captam a angústia universal. Há muitas dores que certas pessoas sensíveis sentem que não são dela. São vibrações que chegam às suas cordas, afinadíssimas, por sinal. E eu não quero adiantar muito, porque senão eu perco o tema, não é? Para prosseguir no próximo encontro. Aí eu já disse tudo, quando chegar da outra vez eu fico mudo. Mas já de antemão se vê que é um tema que vale a pena a gente estudar, não vale? Porque é a coordenação de nossa vida. Coordenação de nossa vida está onde? Na mente. Nós somos, guarda essa frase tão simples, nós somos o que pensamos. Infinita misericórdia e amor. Aqui estamos nós, Senhor, sentindo Tua presença em nosso interior. Pai, permite que, em forma de confissão, possamos ter um diálogo contigo, segredando-te o que vive tantas vezes em aflição dentro de nossa alma. Senhor, que Teu poder esteja agora nesta corrente espiritual que realizamos. Suplicamos, ó Pai, que através da união de nossos pensamentos e sentimentos, esta corrente espiritual abranja todos os povos e nações da Terra, a todos envolvendo com emanação transcendental desta súplica em favor da paz mundial. Imploro tuas bênçãos para todos os irmãos aqui presentes. Imploro igualmente força e luz para estes cujos nomes estão aqui sobre a mesa e para milhões de outros nomes escritos em nossos livros de prece.
Bendito seja teu nome, ó Senhor Deus. Jesus Cristo, amado Mestre, aqui estamos nós formando a corrente da paz universal. Imploramos, ó amado Mestre, que possas sempre ser o elo mais forte de nossa união, de todos nós, afastando a sombra das doenças e todos os males que tentam dominar nosso corpo e nossa alma. Ó Virgem Santíssima, símbolo e realidade da alma universal, imploramos tuas bênçãos maternais, principalmente para nossas companheiras presentes, almas mais sensíveis, que tanto necessitam de tua ternura espiritual. Ave Maria, cheia de graças, bendita sejas. E a ti, Senhor Francisco de Assis, tu que és o exemplo do Cristo em nossa vida, tu que trazes sempre a presença do amor, da renúncia, da compreensão, tu que és a luz da poesia do Evangelho para nossas almas, de ti suplicamos, ó Francisco de Assis, as tuas bênçãos para todos nós, querido amigo. E a todos vós, auxiliares mestres invisíveis, mestres de sabedoria, entregamos nesse instante nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Igualmente a ti, Dr. Bezerra de Menezes, e os demais médicos do espaço, da falange dos samaritanos da cura, e imploramos os fluidos e medicamentos do espaço. A nossa saudação, paz e Cristo. Que Cristo viva agora e sempre em nossos corações.